Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e começa agora o Paraná em Rede. Te acompanha as notícias em destaque desta edição. Aumenta em 88% a migração de alunos da rede particular de ensino para a rede pública do Paraná. Crimes ambientais na Floresta Atlântica atingem unidades de conservação estaduais, entre elas o Parque das Lauráceas. Pesquisa paranaense estuda a utilização de cavalos para produzir anticorpos contra o coronavírus. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quinta-feira vai ser de tempo instável no Paraná. Nas áreas de fronteira com o Paraguai, Argentina e Santa Catarina, pela manhã, ocorrência de chuvas fracas a moderadas e incidência de algumas trovoadas. A partir da tarde, a instabilidade aumenta mais a norte e leste do estado. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 35 graus, Apucarana com 30 graus, 29 graus em Telêmaco Borba, 24 em Laranjeiras do Sul e União da Vitória, 25 graus em Foz do Iguaçu e Curitiba e 27 graus é a máxima prevista para Paranaguá, no litoral do estado. A migração de alunos da rede privada para a rede pública de ensino do Paraná está em crescimento desde o início da pandemia. Segundo dados da Secretaria de Estado de Educação e Esportes, no dia 19 de maio, 7 mil estudantes já tinham sido transferidos de escolas particulares para a rede estadual. Dados atualizados nesta semana mostram que o número subiu para mais de 13 mil, um aumento de 88%. Para facilitar o acesso aos pais de alunos de escolas particulares, a Secretaria de Educação criou uma ferramenta online que permite antecipar os processos de matrículas. A intenção é tornar mais prático o sistema, sem a necessidade de o pai ou responsável se dirigir fisicamente à escola e evitar contaminação. A proposta de reforma tributária do governo federal pode causar aumento de mensalidades escolares em mais de 10%. Quem traz os detalhes é a repórter Amanda Yargas.
Se for aprovada a reforma tributária nos moldes propostos pelo governo federal, a diversidade de tributos existentes hoje seria substituída por um imposto único, simplificado. O novo imposto seria chamado de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, o CBS. Só que a alíquota prevista no texto é de 12%. Ou seja, o CBS poderia fazer com que a tributação final sobre o consumo no Brasil seja a maior do mundo, segundo o professor de MBA nas áreas tributária e contábil da Universidade Positivo, Marco Pita. Uma das consequências disso seria o aumento das mensalidades escolares de até 10,5% para 2021.
Normalmente as escolas elas repassam, né, você tem um aumento de preço, mas desta vez, né, esse destaque que eu faço, ele pode ser que aconteça por conta da reforma tributária. As escolas de pequeno porte, elas não estão, digamos assim, ameaçadas com a reforma tributária, porque o Poder Executivo, né, já sinalizou que escolas do Simples Nacional, né, geralmente escolas pequenas, elas não terão efeito. Agora, escolas de médio e de grande porte, eles sim podem ter reflexos da reforma tributária e, por enquanto, né, o que nós temos aí destacado é que existe um possível aumento do PIS e COFINS no formato agora de CBS, que daria em torno de 10%. Por isso, o possível aumento.
Para o professor, a reforma é necessária, já que as empresas gastam muito tempo com a gestão destes pagamentos, além de, às vezes, terem que assumir riscos por subjetividades na lei.
Isso acaba afastando investidores, principalmente de fora do Brasil, e, por isso, esse seria um dos motivos que a economia acaba não crescendo, né? E nessas mudanças de reforma tributária, né, que é uma mudança bem ampla, ela acaba beneficiando alguns setores e outros não. O setor de educação, nesse primeiro desenho colocado na mesa pelo governo, ele sofrerá impactos, né? Não só o ensino básico, como o ensino também superior. Então, agora é avaliar o que vai ser discutido no Congresso para verificar se realmente essas mudanças vão ocorrer, para então nós falarmos aí de impactos para 2021. Esperamos aí que durante as discussões no Congresso, ajustes sejam feitos para evitar esse impacto aí, principalmente nas mensalidades.
Estão ainda em tramitação nas casas legislativas outras duas PECs que tratam de reforma tributária. Uma de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e a outra assinada por 67 senadores, entre eles os parlamentares do Paraná, Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães, do Podemos, e Flávio Arns, da Rede. Nenhuma das propostas, no entanto, prevê diminuição da carga tributária. De Curitiba, Amanda Iargas.
O núcleo de Francisco Beltrão do GAECO, ligado ao Ministério Público do Paraná, ofereceu 5 novas denúncias contra 14 pessoas e uma empresa envolvidas em suposto esquema investigado pela Operação Contrapartida. Os denunciados são agricultores, empresários, profissionais liberais e servidores públicos do extinto Instituto Ambiental do Paraná. As investigações apontaram que servidores em Pato Branco recebiam propina para favorecimento de várias pessoas, deixando de realizar fiscalização ou emitindo licenças ambientais indevidas. Em apenas uma das propriedades investigadas, houve o corte de mais de 700 araucárias nativas, mediante pagamento de propina de aproximadamente R$30 mil. Desmatamento da Floresta Atlântica no Paraná atinge unidades de conservação estaduais e a fiscalização não dá conta do avanço dos extrativistas.
Em 2020, grandes queimadas atingiram a floresta amazônica e o Pantanal, situações que, além de impactarem a biodiversidade local, mexem no sistema de chuvas e temperatura das outras regiões, inclusive no Paraná. Mas apesar de nossa atenção estar voltada para estes biomas em chamas, aqui mesmo no estado, uma das florestas mais importantes está caindo em silêncio. O Paraná é o terceiro estado que mais desmata a Mata Atlântica no país e um dos exemplos disso é o que está acontecendo no Parque das Lauráceas, maior unidade de conservação da categoria de proteção integral do estado, com 32 mil hectares desta floresta. O parque tem uma enorme diversidade de vegetação nativa, cavernas e cachoeiras e é abrigo de animais ameaçados de extinção. Mas a unidade está ameaçada, já que é alvo de uma série de crimes ambientais que incluem extração ilegal de madeira, palmito, caça de animais silvestres e até mesmo a criação de gado na área protegida. Michel Melo, pesquisador e especialista em conservação da natureza, conta que uma denúncia de abertura de uma estrada irregular dentro do parque levou o Ministério Público do Paraná a cobrar do governo do estado a fiscalização da área. Para o especialista, o estado avançado da degradação no local demonstra que a negligência da fiscalização do parque é um problema crônico.
Essa máquina ficou 2 meses dentro do parque abrindo essa estrada, que permitiria, que facilita o acesso, né, a esses criminosos a áreas melhores. Você tem o corte seletivo da madeira e depois você tem a conversão de toda a área em pasto. Então significa também outra perda de valor econômico. Então o crime tratava disso.
O Instituto Água e Terra é o órgão do governo do Paraná responsável pela gestão e fiscalização das unidades de conservação estaduais. Segundo o diretor de patrimônio natural do órgão, Rafael Andregueto, a fiscalização tem acontecido de forma periódica desde abril, quando foram recebidas as primeiras denúncias, com registro de boletins de ocorrência de crimes ambientais praticados na área. Mas o diretor ressalva que há dificuldade de acesso em áreas mais distantes do parque, pela própria estrutura natural, e inclusive de pessoal, por conta do contexto da pandemia. A última operação foi realizada no começo deste mês. Segundo o diretor, o Instituto prepara uma análise aprofundada sobre todas as unidades de conservação do estado.
Nós temos já uma ampliação das equipes técnicas, né, internas dentro do Instituto Água e Terra, né, com residentes, bolsistas, para que a gente possa ter uma melhor estratégia, um melhor planejamento de gestão das unidades de conservação. Com planejamento, com diretrizes estabelecidas, com estratégias, é possível que a gente consiga ampliar a efetividade e o cumprimento dos objetivos dessas unidades de conservação.
Mas para o especialista em conservação da natureza, Michel Melo, é preciso criar estratégias para gerir as unidades de conservação que incluam as comunidades no entorno.
São muitas as soluções que você tem para trazer para a natureza. A gente está falando de coisas que possuem um valor real agregado, né? Que a gente tem tecnologia, desenvolvimento científico, para propor soluções smart, tá? Para gestão, que agreguem as comunidades tradicionais no entorno, essas populações tradicionais, que gere emprego e renda e que diminua essa necessidade, né, que essas populações vão ter pelos recursos, que vai se traduzindo no extrativismo ou no próprio crime ambiental.
O prazo de resposta que o Ministério Público do Paraná deu para que o Instituto Água e Terra e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo respondam oficialmente quais providências têm sido adotadas para combater crimes ambientais dentro da unidade de conservação termina nos próximos dias. De Curitiba, Amanda Iargas.
Na coluna de hoje, José Ville fala da alta do preço dos produtos do setor leiteiro no Paraná.
Economia, com José Ville.
Com a queda na produção no inverno e com a estiagem, os preços do leite estão mais altos no Paraná. Nos dois meses anteriores, eram os queijos que sustentavam os preços altos no setor, mas agora a alta é geral no setor leiteiro. O Conselheite aprovou o valor de referência de R$ 1,98 para o leite em setembro, a ser pago em outubro. É o maior valor desde o início da série histórica do preço do leite no Paraná. O valor sempre sobe nesta época porque os pastos ficam secos e o preço da alimentação para o gado aumenta. O antigo prédio do extinto Polo Shop de Curitiba agora vai ser a sede do novo shopping Alto da 15 Mall de Curitiba. O shopping vai ter cerca de 180 lojas de diferentes segmentos e praça de alimentação. A administração vai ser da Argo Desenvolvimento e Gestão, que já gerencia dezenas de shoppings em 7 estados. O Alto da Rua 15 de Novembro é visto como economicamente estratégico pelo alto poder aquisitivo dos bairros da região. A Companhia Iguaçu é a dona do empreendimento, que vai abrir no próximo dia 28 de outubro. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
Pesquisa paranaense está estudando a utilização de cavalos para produzir anticorpos contra o coronavírus. Essa e outras notícias do estado no próximo bloco.
O Paraná em Rede volta já.